Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um Copeiro Futebol Clube. E pela primeira vez eu tô aqui nesse belíssimo e novo programa, né? No primeiro episódio, o Fábio Toledo apresentou ao lado da Carol Firmino e da Erika Alfaro. E agora estou de volta aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Guanais. Eu também tô no podcast principal, entre aspas, da Locomotiva Esportiva sobre o NBB. E agora vim aqui no Copeiro Futebol Clube dar os pitacos. E aí, Fábio? Começou a Copa, Fábio?
É, começou a Copa. A gente falou do feminino, né? A masculina também já começou, dá pra dizer assim, né? Com as eliminatórias da Federação Asiática, né? Da Confederação Asiática de Futebol. É, ainda dá tempo, né, de você sentir o cheiro de carro novo aqui, né? No Copeiro FC.
Tô sentindo o cheirinho de carro novo.
Bom, mas aí cheirinho é uma coisa que é complicado.
Não, mas a gente fala de futebol de seleção. Aí tudo bem. Não pode cheirinho futebol nacional. Aí é outra história.
Tá.
Bom, começou as eliminatórias para a Copa da... Eu ia falar da Copa da Rússia. Mas, na verdade, Copa do Catar, né? Começou as eliminatórias para a Copa do Catar. E a primeira confederação aí que começa as disputas é a Confederação Asiática, a AFC. E os dois primeiros jogos foram disputados agora dia 6 e 11 de junho. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui na quarta-feira, na noite de quarta-feira, dia 12, dia dos namorados. Parabéns a todos os pombinhos. Fecha parênteses. Né? Bom, os jogos foram dia 6 e 11 de junho e já temos aí alguns que avançaram na próxima fase e também já temos os primeiros eliminados, os primeiros que não vão de jeito nenhum para a Copa do Catar.
É, exatamente, né? Apesar de estar bem longe ainda a Copa, né? Não dá para falar que a Copa do Mundo é logo ali ainda, né? O Catar logo ali. Mas entraram em campo aí as equipes lá de baixo, né? Do ranking da FIFA.
É bem por aí. Só dar um contextozinho para vocês. As eliminatórias asiáticas começaram a ser disputadas em 62. Para a Copa de 1962 no Chile. Até então era meio que por convite, ou quem tinha condição de ir e tal. Até 62, só a Indonésia em 1938 e a Coreia do Sul em 1954 participaram, dentre os países asiáticos, né, passaram para disputar alguma Copa do Mundo. Vale lembrar que nessa época ainda era 16 times só, né, 16 seleções. Só que em 1986 ainda... A eliminatória ainda era junto com a Oceania e África. Depois a África desmembrou, entre aspas, né? Começou a ter as eliminatórias africanas apenas. E depois de 86, separou da Oceania, né? Começou a ter a eliminatória da Oceania e a eliminatória da Ásia. Mas na Copa anterior, em 82, na Copa da Espanha, houve a expansão para 24 times, né? Era 16. Ocorreu a expansão em 82 para 24. Nessa época, duas seleções asiáticas passaram a participar. De 62 e 82 era uma só, que tinha vaga. Aí passou a ser duas. E depois, a partir de 98 na França, que foi quando teve a expansão para 32 times, nós sempre tivemos 4 ou 5 asiáticos nas Copas. Dependia aí de repescagem ou de sede, né? No caso da Copa de 2002, que foi sede asiática. Então, sempre alternando 4 ou 5 times. Nessa Copa, considerando Rússia e Turquia como europeias, né, porque disputam pela UEFA, nós vamos ter 5 times na Copa do Catar. Um deles é o próprio Catar e os outros 4 vão vir dessa eliminatória, Fábio.
É, exatamente, né? E o continente asiático, né? A Confederação Asiática, dá para se dividir aí, né, pegando países lá do leste, né, asiático, com o Oriente Médio, na parte sul ali da Ásia, né, do Oceano Índico. Então tem muitos lugares, inclusive, né, a Austrália, que geograficamente faz parte da Oceania, está presente também na Federação Asiática e participa das eliminatórias por aí também.
Sim. E, bom, são as eliminatórias... Algumas das mais longas, né? Apesar de geralmente O primeiro ou o segundo confirmado, além do país sede, geralmente ser asiático. Para a Copa da Rússia, salvo engano, foi o Irã, o primeiro, depois do
Exato.
Brasil, né? Acho que foi a Rússia, Brasil, depois Irã, salvo engano. Mas, na verdade, os jogos vão até dezembro, novembro, perdão, de 2021. Novembro de 2021. E como é que faz o sistema de disputa, né? Como é que é o sistema de disputa da Confederação Asiática? Bom, são 46 seleções e tem uma primeira fase que foi a disputada nessa semana, que pega as 12 piores seleções de acordo com o ranking da FIFA de abril. Então, de acordo com esse ranking, Malásia, Camboja, Macau, Laos, Butão, Mongólia, Bangladesh, Guam, Brunei, Timor-Leste, Paquistão e Sri Lanka se enfrentaram ali, né? Teve um sorteio para definir os confrontos. Se enfrentaram em dois jogos, né, turno e retorno, e os perdedores já estão eliminados e os vencedores avançam para a segunda fase. Nessa segunda fase, são 40 equipes, essas seis que venceram a primeira fase, com as outras 34 que estavam esperando, né, a segunda fase. Essas 40 equipes são divididas em oito grupos de cinco. Desses oito grupos, o primeiro de cada grupo avança para um octagonal final, e desse octagonal final, os quatro primeiros avançam para a. Classifica para a Copa, na verdade, né? Classifica para a Copa.
Sim, é quase o modelo da Federação Carioca de Futebol, né? Mas
Não, é muito mais simples.
tem que envolver muitos times aí, né? Então é importante ter essa primeira fase aí de rastelar, né, um pouco esse número de equipes para ter mais, né? Para não exigir tanto das equipes principais também, né? Enfrentar equipes tão pequenas assim, acho que é desnecessário também.
Sim, mas na verdade, até dando um mini spoiler aí, eu peguei qual foi a melhor campanha de cada uma das seis seleções vitoriosas dessa primeira fase, qual foi a melhor campanha na história das eliminatórias de cada uma. E eu notei, cara, que a cada qualificatória, a confederação faz um regulamento diferente. A cada Copa foi um regulamento diferente para a classificação. Não é igual, por exemplo, aqui na Sul-Americana, que há na Conmebol, né, que há muitos anos é aquele mesmo sistema lá, tipo, um grupo só, turno e retorno, pá. Aqui não, na Ásia não. A cada ano muda. Às vezes tem isso de pegar as piores seleções, já teve vez de começar tudo de uma vez. E mesmo assim, diferentes submodelos nessas vertentes. Então é uma zona, lá não tem muita regularidade, não. A cada Copa eles acabam mudando o critério de classificação, assim.
É, então foi o que eu falei mesmo do Campeonato Carioca.
Tá bom, nesse ponto tem
Mudando a cada momento.
uma grande
É.
semelhança. Bom, eu falei as 12 seleções, né? São seleções de nenhum renome
Ah, achei que você ia falar.
No futebol, não tem nenhum renome no futebol internacional, mas tem algumas curiosidades para a gente falar, tanto de futebolística mesmo, quanto de história, de geografia. É muito interessante. Eu, desde criança, eu falo por mim, né? Eu sempre fui muito fã de geografias, de decorar as bandeiras, ver as capitais, tal, localização de cada país, e de saber um pouco a história, a relação com os países vizinhos, tal. E o futebol é um esporte no geral, né? Que a gente está falando aqui no caso de futebol. Mas é um excelente ponto de partida, né? Você consegue pegar várias coisas a partir do futebol, e uma delas eu vou até fazer uma pequena pincelada aqui nesse episódio, Fábio. Copeiro também é cultura.
Coopera cultura. É,
Copeiro.
acho que quando se fala muito, né, do futebol em várias regiões do planeta, tem que se levar em consideração essas coisas culturais também, né, do país. Porque o futebol é um dos esportes mais populares do mundo, e nessas regiões aí, Mongólia, Bangladesh, Malásia, também ele tem bastante infiltração, né, na sociedade. Então, além de outros esportes, né, como nas artes marciais, badminton, cricket, o famoso Sepak Takraw, não sei como é que fala. Mas são esses esportes são mais internos ali, né? Nas disputas internas por ali, mas o futebol ele tem esse caráter global, né? Para esses países também.
É, eu acho que até o conceito de esporte assim global, né? Por que o futebol é o primeiro esporte do mundo, né? É justamente, acho que por causa disso, porque mesmo que existam vários países em que ele não é o principal esporte, ele tá em todos os países, né? Ele tá de, sabe, qual que é o primeiro país na ordem alfabética? É a Albânia? Não sei. Não, é o Afeganistão. Acho que ele tá do Afeganistão ao Zimbábue, sabe? Sei lá, ele tá em todo lugar.
Acredito que a FIFA tem mais países filiados do que a ONU, né?
Tem, até porque tem nações, assim, entre aspas, que não são países, né?
Sim,
Então, por exemplo,
verdade.
mesmo aqui, ó, a gente tem nessa primeira fase Macau e Guam, que não são países. São entidades administrativas, territórios não contíguos. A gente vai explicar certinho mais pra frente. E que não fazem parte diretamente da ONU, né? Então, até por isso que rola isso daí que você falou. Você mencionou os esportes, tem, por exemplo, na Mongólia, o Nadan, não sei se é assim que fala, Nadan, que reúne tiro com arco e corrida de cavalo, mano. E o Quersh, Kuresh, que é uma luta lá também. E é o maior festival esportivo do país, sabe? Mas tem futebol também, Enfim, existe em todo canto, né, futebol. Mas vamos lá, Fábio. Quais os confrontos dessa primeira fase que terminou ontem?
Eu já falo com os resultados ou sem os resultados?
Fala sem os resultados.
Tá. A gente teve Mongólia e Brunei,
Clássico, hein?
jogaço, Macau e Sri Lanka, Laos e Bangladesh, Malásia contra Timor-Leste, Camboja contra Paquistão, Butão contra Guam. Esse último jogo aí é muito gostoso de se falar, né? Butão e Guam.
Realmente qual que é o oposto de cacofônico?
Tem oposto?
Não sei, mas enfim, vamos lá então. Falando aí na ordem que você pegou, Mongólia e Brunei, Fábio. Foi jogo de ida, foi 2-0 para Mongólia. No jogo de volta foi 2-1 para Brunei. No agregado 3-2 para Mongólia. Brunei eliminado, Mongólia na próxima fase.
Sim, Brunei ainda conseguiu empatar, né, a disputa, né? A Mongólia fez 2 a 0, o Brunei abriu 2 a 0 jogando em casa, mas a seleção da Mongólia conseguiu a recuperação, né, com um gol de pênalti do Nijmurdin Tsendebal.
Belo nome, belo nome.
Que
Bom.
é um defensor mongol, né, que atua no futebol do país dele, inclusive, né?
Ó, tem campeonato interno lá, então. Bom, pegar aqui a maior participação da Mongólia em Copas do Mundo não existe. Aliás, nenhum desses times já foi para a Copa do Mundo, tá? Então, maior participação em eliminatórias.
Nem na época do Gengis Khan teve da Copa do Mundo.
Ah, sim, naquela época, se perdesse, ele matava no arco e flecha, né? Bom, a Mongólia nunca passou da primeira fase, e aí vale repetir que já teve várias vezes em que a primeira fase foi disputada em. Já foi direto com todos os times, então teve vez que ela teve eliminatória que ao invés de ela disputar dois jogos, ela disputou seis, disputou oito, certo? Porque já foi no sistema de grupo com todas as seleções. Mas mesmo assim, ela não conseguiu vitórias nas Copas, nas eliminatórias. É, ela começou a disputar as eliminatórias à Mongólia a partir de 2002, porque antes ela não era membro da FIFA. Mas fica um caso curioso aqui. A maior campanha da Mongólia foi para a Copa da Rússia. Nessa eliminatória, teoricamente, ela venceu 2-0. Mas olha, ela venceu dois jogos, perdão, 2-0 não. Mas eu disse que ela. Eu acabei de dizer que ela não tinha nenhuma vitória. Que ela nunca ganhou nada. Olha só o que aconteceu. O jogo começou foi em 2015, né? Para as eliminatórias, para a Copa de 2018. Primeira fase das eliminatórias foi em 2015. Foi um sistema parecido com o desse, né? Com as piores seleções jogando antes. O confronto foi Mongólia e Timor-Leste. No agregado, deu 5-1 para o Timor-Leste, tá? Em 2015, isso. Só que em 2017, houve um julgamento na FIFA por conta de escalação irregular de jogadores do Timor-Leste. O que que a FIFA fez? Reverteu os resultados para um duplo 3-0 para a Mongólia. Ou seja, a Mongólia fez duas vezes 3-0 no Timor-Leste. Só que como todas as fases já tinham sido disputadas, a Mongólia não teve diferença. Tipo assim, deu as duas vitórias para ela, mas não mudou nada na vida dela porque ela não teve a chance de disputar mais nada, já que todas as outras fases já tinham corrido. Então fica essa curiosidade aí das duas vitórias de 3-0 da Mongólia sobre o Timor-Leste, que não foram vitórias no campo, na verdade. Logo, essa é a maior campanha da história da Mongólia, e que essa aventura aí contra Brunei. Você vê que a FIFA faz lambança, foi rapidinho para julgar, né?
Quanto? 2 anos, né? Nossa,
2 anos, pô.
não
Já
adiantou bosta nenhuma.
tava todo mundo classificado para a Copa já, né? Mas enfim.
Parabéns, né? Parabéns, Mongólia.
Parabéns, parabéns. Segundo jogo, Fábio, Macau e Sri Lanka. O jogo de ida foi 1-0 para Macau e o jogo de volta.
O jogo de volta não teve ainda, pelo menos, né? Macau, mesmo com a vitória, né? Macau optou por não jogar no Sri Lanka, né? Porque a Federação do Macau, por medidas de segurança, né, não decidiu não enviar a sua seleção para o Sri Lanka. O Sri Lanka, ele tem no momento, né, tá passando por atentados terroristas, né, que tá assolando o país. Então a Federação de Macau não levou, né, a sua delegação para o Sri Lanka e pediu que a partida fosse disputada em um terreno neutro. Até agora não teve um retorno, né, uma decisão. Provavelmente a decisão vai ser que o Sri Lanka vença por WO.
É uma situação complicada, né? Vou explicar um pouquinho a situação do Sri Lanka. O Sri Lanka é uma ilhazinha pequena que fica do lado da Índia. E ela era uma colônia inglesa, ela foi dominada pelos ingleses até 1948. E, né, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, naquela onda de um monte de país ter a independência dos seus colonizadores, porque os colonizadores estavam destruídos por causa da guerra. Sri Lanka foi um deles, né? Se conseguiu a independência da Inglaterra. Só que é aquela história. Enquanto tava era colonizado, meio que não tinha tantos problemas étnicos ou eram mais abafados, porque era meio que todo mundo oprimido pelo colonizador, né? No caso, a Inglaterra. Mas é um problema muito normal, entre aspas, assim, que acontece no Sri Lanka. É uma ilhazinha e ali existem várias comunidades, com várias línguas, várias religiões, tal, e que foram meio que forçados a ficar junto ali. Só que duas dessas comunidades se destacam, a dos singaleses, que são budistas, e a comunidade tâmil, que é hinduísta e católica. Os singaleses são maioria, né, em relação aos tâmis. E a tâmis que fala mesmo, eu procurei. Enfim, o que aconteceu? Quando ainda era dominado pela Inglaterra, os singaleses falavam que os tâmeis eram privilegiados pela coroa. Depois da independência, houve um período de paz e os singaleses conseguiram o poder e os tâmeis começaram a se sentir discriminados, impedidos de ter seus direitos, né, plenamente usufruídos e tal. E desde então eles lutam por ter um estado tâmil. Né, no norte de Sri Lanka. Eles lutam pela independência. Só que com o tempo começaram a surgir grupos extremistas e que praticam esses atentados, tal. E o governo é contra eles, né? Tenta reprimir esses movimentos. E é isso que está acontecendo lá hoje. Nos últimos 3 anos, mais ou menos, isso se intensificou bastante. O auge, na verdade, acho que até que foi ano passado, no final do ano passado. Né, que deu bastante problema lá. Ainda tem, né? Tanto é que Macau não quis jogar lá. Mas quando virou maior parte das notícias, principalmente aqui no Brasil, chegaram no final do ano passado. E é isso que acontece. Duas etnias, né, que não se davam e Nada que a gente nunca tenha visto em inúmeras nações africanas, por exemplo.
Sim, e chama atenção o fato de ainda não terem decidido, né, ou de não terem aceitado que esse jogo da volta aí acontecesse em um outro país, né, um território neutro, algo que já aconteceu várias vezes, né, nas eliminatórias para uma Copa do Mundo.
Sim, não é incomum, né? Principalmente nesses países periféricos e em zona de guerra, né? Acontece até com certa frequência isso, né? Não é difícil, não.
É, o próprio Paquistão, na eliminatórias para a Copa do Ano 2018, né, ele acabou jogando no Bahrein, porque teve explosões em igrejas lá em Lahore, que acabaram que a FIFA fez com que o Paquistão jogasse em outro país, jogasse no Bahrein, contra a seleção do Iêmen.
É, isso acontece, isso não é incomum, por mais que a gente não veja aqui na Conmebol e na UEFA, né, que são as que a galera mais acompanha, mas isso acontece sim, principalmente na Ásia, talvez seja onde mais rola. Bom, mas já que nenhuma das duas seleções está classificada ainda, vamos passar aqui a melhor campanha de cada uma, certo? A Sri Lanka, apesar de ser um país desde 1948, país independente desde 1948, começou a disputar as eliminatórias a partir das eliminatórias de 94 dos Estados Unidos. A melhor campanha foi em 2006 para a Copa de 2006. Quando eu falo 2006, gente, é para a Copa de 2006, tá? Não é que o jogo foi em 2006. Foi para a Copa de 2006 quando venceu o Laos na primeira fase e depois ficou em último no seu grupo na segunda. Foi uma situação parecida com Macau, que Macau também em 2006 venceu o Nepal na primeira fase. E não, mentira.
Errou!
Errei, perdão, 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 perdão. O Macau bateu o Nepal na fase de grupos, era já fase de grupos, né? E o Macau conseguiu uma vitória na fase de grupos e foi essa a maior campanha do Nepal, do Macau, perdão. Foi vencer o Nepal, né? É muito au, au, au. Mas fica aqui também só um registro. Macau, como eu disse antes, não é um país. Macau é uma região administrativa da China, igual Hong Kong. Só que, inclusive, ela foi passada de volta para a China junto com Hong Kong, só que em 1999. Só que enquanto Hong Kong era uma região administrada pela Inglaterra, Macau era uma região administrada por Portugal. E até
Se
por
deram
isso.
mal.
Oi?
Se deram mal.
Se deram mal, mais um au, né? E até por isso que lá em Macau fala português. Se fala português em Macau. E quando essas regiões administrativas foram devolvidas para a China em 1999, Macau estava entre elas e, igual Hong Kong, voltou aí a fazer parte da China, apesar de ser administrativamente independente, certo? Mas ainda fazia parte da China, mas tem uma seleção própria. Então é
Sim.
isso aí que rola. E disputou as eliminatórias a partir de 94 também, Estados Unidos.
E, inclusive, o autor do gol da seleção de Macau no primeiro jogo, né, foi o Felipe Duarte, né, um nome bastante português, assim, né?
Então, tá vendo? A influência lá obviamente, é muito vista até hoje. Logicamente, lá também se fala chinês, é claro, né? Tá na China. Mas lá se fala português também. É um dos. Lá em Goa, na Índia, acho que são os únicos lugares na Ásia que se fala português, salvo engano. Posso estar esquecendo de algum.
Sim, é fruto ainda, né, do período de expansão marítima de Portugal.
Sim, justamente. Passado isso, a gente ainda não tem data, né? Então tá indefinido isso, quando vai ser esse jogo de volta. Então vamos pro próximo confronto, o confronto com o placar mais minguado dessa eliminatória, Laos e Bangladesh. Foi 1-0 para Bangladesh na ida, 0-0 na volta. No agregado, Bangladesh passou e Laos ficou pelo caminho.
Sim, e Laos, que era a equipe que estava à frente no ranking FIFA, né? Não, a diferença não era tão grande, né? Laos é número 184, Bangladesh número 188, né? Não tem tanta diferença assim, e deu para ver isso, a diferença do placar, né? Um gol fez a diferença com uma vitória fora de casa, né, de Bangladesh, que segurou o resultado no final, né? Jogando em casa.
Não, realmente, foi um jogo que não teve muito o que dizer, então vamos para a maior campanha de Bangladesh. Na verdade, Bangladesh começou a disputar para a Copa de 86 e a melhor campanha de Bangladesh foi em 94. É até meio dúbio, né? Vou explicar. Para a Copa de 94, o Bangladesh perdeu na primeira fase. Só que era uma primeira fase já em grupos, né? Já em fase de grupos, a primeira fase. E ele foi eliminado, mas ele conseguiu duas vitórias naquela ocasião. Mas nas eliminatórias de 18 e 14, ele já começou na segunda fase por conta do ranking da FIFA, certo? Mas ele não conseguiu nenhuma vitória. Mas teoricamente ele foi uma fase à frente, certo? Mas foi simplesmente por causa do ranking. Em termos de desempenho em campo, realmente foi de 94 quando ele conseguiu duas vitórias. Desempenho também relevante até então.
Sim, e é uma seleção também que tem a base do seu time toda, né? Todos os jogadores atuam no Bangladesh. Então, é praticamente uma seleção amadora, né? Não tem nem como se falar diferente disso.
Assim, e aí é termos também de estrutura e cultura, né, futebolística, porque vale lembrar que Bangladesh é um dos países mais populosos do mundo e é o mais povoado, ou está entre os mais povoados. Porque tem muita gente num espaço muito pequeno, tem um problema gigantesco de superpopulação lá, então gente para jogar, teoricamente, teria, né? Mas como falta mínimo de estrutura em Bangladesh, realmente fica complicado você desenvolver alguma coisa minimamente decente, né?
E vale destacar um nome conhecido em Bangladesh, né? Zico. Um dos jogadores da seleção de Bangladesh chama Zico, né? O sobrenome, né? Anisur Zico é o sobrenome do terceiro goleiro de Bangladesh. Nem jogou, mas tem um nome famoso.
Rodó, Rodó. Não, e é assim, e tanto é amador porque ali do lado de Bangladesh, né, faz fronteira, tá a Índia, que longe de ter um grande futebol e tal, mas eles gostam de futebol, né? Eles tiveram aí um aporte financeiro nos últimos anos para sua liga, né? Levaram o Zico até para treinar lá, levaram quais jogadores famosos foram? Acho que o Del Piero chegou a jogar na
Del
Índia.
Piero,
Teve uma
Ferdinand.
galera que jogou lá e tal. Assim, não que o nível, obviamente, não é grandes coisas, mas.
Foi quase um showball, né?
Sim. Mas tem pelo menos alguma coisinha ali, né? E é do lado, então mostra como realmente esse intercâmbio é bem pequeno e a seleção ali de Bangladesh realmente é semi-amadora. Bom, mas continuando aqui, dando progresso, dando prosseguimento. Tivemos um 7-1, Fábio. Olha só. Primeira rodada de eliminatórias em todo o mundo e já rolou 7-1. Malásia e Timor-Leste, 7-1 na ida, 5-1 na volta para Malásia. E incríveis 12-2 no placar agregado da Malásia em cima do Timor-Leste.
Deu nem chance para a seleção do Timor-Leste. Mais um lusófono que toma de 7-1 em Copa do Mundo, embora seja eliminatórias. Seleção de Timor-Leste. Na verdade, Timor-Leste em questão, né, faz parte também da história da seleção brasileira de futsal, né, que a maior goleada do Brasil foi em cima do Timor-Leste, 76-0. Então, Timor-Leste tem esse conhecimento aí em tomar bastante gols, né? Deu para ver isso no nesse confronto contra a Malásia, que teve como destaque, né, o atualmente artilheiro da eliminatória da Copa do Mundo, Shahel Fikri, que é um atacante que joga do Perak, também da Malásia.
Ele marcou 4 gols, né, nessas
É,
duas rodadas
ele
aí, né?
fez um, né, na vitória por 7-1, e no 5-1 ele fez 3 gols.
É isso aí. Bom, Malásia, ela é a grande estrela, né, dessa primeira fase, né? É o melhor time no ranking da FIFA. Tá em posição 168.
É grande estrela.
É o time mais bem colocado no ranking da FIFA nessa primeira fase, 168. E bom, a Malásia, as suas melhores campanhas foram para a Copa de 90 e 98. Novamente, já entrando em fase de grupos, mas nessas ocasiões ela conseguiu 3 vitórias em cada uma. Das campanhas. Só que na época, como eu disse, só passava um por grupo. E aí a Malásia ficou chupando o dedo e mesmo com três vitórias não conseguiu. Vamos ver se dessa vez vai um pouquinho mais para frente, pelo menos. Ah, é
Será
muito
essa a Copa da
improvável.
Malásia?
É muito improvável, muito improvável. Mas, né? Tá aí.
Começou empolgado, começou empolgado. Ganhou de qualquer um, mas começou empolgado.
É, ué, botou moral, né? Botou moral nos jogadores, né? Bom, mais alguma curiosidade desse jogaço, Fábio?
Não, não. É, a gente já tinha falado, né, que Timor-Leste também fala português, né? E os autores dos gols do Timor-Leste foram João Pedro e Gama.
Olha
Rufino
só.
Walter Gama, que chama o nome do cara.
Cara, eu acho muito legal isso, né? Não sei se você que tá ouvindo ainda, se não achei relevante, mas eu acho muito divertido isso.
O cara do outro lado do mundo, né?
Bom, próximo confronto foi Camboja e Paquistão. Jogo de ida foi 2-0 pro Camboja, jogo de volta foi 2-1 pro Camboja. Placar agregado 4-1 pro Camboja. E aqui vale a ressalva. Camboja comandada pelo Honda. Aquele Honda mesmo do Japão, cabelo loiro. Ele é técnico do Camboja.
Pois é, Keisuke Honda.
Isso.
O cobrador de falta nato, que chegou a jogar até no futebol mexicano, né? Depois da passagem pelo Milan. Tá se aventurando novamente aí, né? Tá no Camboja. Começando, né, a carreira aí por bem de baixo, vamos dizer assim. Que conseguiu aí a vitória sobre o Paquistão, tanto dentro como fora de casa. Embora o Paquistão tenha jogado no Catar, né? Eu tentei apurar aqui a informação se qual o motivo, né, do Paquistão ter jogado no Catar, mas a mídia do Camboja que eu consultei não teve essa informação. Só teve informação de que no ano, na pré-eliminatórias da Copa passada, já teve essa mudança do Paquistão para jogar no Bahrein. Mas nesse caso, nesse jogo no Catar, não tem uma informação concreta.
O técnico do Paquistão é brasileiro, não é ainda? José Antônio Nogueira?
José Antônio Nogueira?
José Antônio Nogueira, técnico brasileiro. E é um cara, cara, ele rodou, hein? Não, olha só o currículo dele. Ele já treinou o Nacional de São Paulo, já treinou o Nagoya, no Japão, treinou o Emelec no Equador, depois foi treinar o Sub-15 do São Paulo. Isso em 2002 ainda. Sub-15 de São Paulo, ele comandou a seleção de Serra Leoa, voltou e comandou São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, ele foi para a seleção do Guiné-Bissau. Do Guiné-Bissau, ele foi para o Al-Ahli, no Al-Ahli do Egito, né? Ou não?
Qual que é esse?
Deixa eu pegar aqui o Al-Ahli, esse aqui.
É da Arábia Saudita, acho.
Da Arábia
É de
Saudita?
Jeddah, é de Jeddah.
É, isso.
É
É
da
o
Arábia Saudita.
Al-Ahli da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, ele treinou o ABC. Cara, é muito aleatório o currículo dele. Ele treinou o ABC, voltou para o Nacional de São Paulo. Do Nacional de São Paulo, ele foi para San Kitts e Nevis, que é uma seleção da América Central. De lá, ele treinou o Grêmio Barueri, depois a Portuguesa, aí tá no Paquistão ainda.
Nossa, mas é o rolê aleatório maior do que do Ronaldinho Gaúcho, né?
Não, maior, Ronaldinho Gaúcho, velho. Esse é. Cara, Serra Leoa, San Kitts e Nevis. Esse é, pelo amor de Deus. Enfim, mas tá eliminado, porque o time do Honda passou por 4-1. E o Camboja começou a disputar as eliminatórias em 1998. E a melhor campanha foi na última Copa, pra última Copa, quando eliminou Macau na primeira fase e morreu na fase de grupos na segunda, sem vencer nada na segunda fase.
Aí muda muito, tem muita diferença da primeira para a segunda fase.
Muda, porque, pô, a nível asiático, a diferença entre um Irã, um Japão da vida, que são os cabeças de chave dos seus grupos, né, Austrália, Coreia do Sul, para essas equipes é muito alta.
Sim.
Porque esses times são profissionais, né?
As ligas, né? Próprias ligas locais, nem se falando dos atletas que já estão na Europa, né, desses países, mas as ligas locais já têm grande importância. J-League, a Liga Sul-Coreana, Dá para falar até um pouco da Liga Chinesa, se você for pensar, né? Embora os principais destaques da Liga Chinesa não são chineses, mas tem isso
É.
também na Liga Australiana também, então isso
Mas eles
conta
querem vir de
bastante.
Elkson, né?
Oi?
A China tá querendo vir com Elkson.
Pois é,
Jogou no
tem essa.
Botafogo, tá querendo naturalizar o menino. Que não é mais menino.
Eu ouvi até papo de Ricardo Goulart.
Eu ouvi também. Elkson e Ricardo Goulart.
Eu toparia, viu, se fosse esses dois aí.
Eu também. Mas o Ricardo Goulart pode? Ele não chegou a jogar?
O Elkson não jogou também?
Mas acho que não é um jogo oficial, né?
Quando ele tava no Botafogo. Pode ter sido amistoso, né?
Eu acho que não é um jogo oficial.
Igual com o Diego Costa foi isso também.
Isso. O Amauri também, né? Não, o
Ah,
Amauri foi convocado.
ele não chegou a jogar, né?
É, ele foi convocado e declinou, né? É verdade. Bom, enfim, vamos voltar pra Ásia, Fábio. Nada de Brasil aqui.
A maioria é Itália, pô.
Ah, brasileiro. Bom, e o último confronto, Fábio, para fechar aí essa primeira rodada de eliminatórias?
O duelo entre Butão e Guam, que foi surpreendente, né? Porque o Butão venceu em casa por 1-0, mas não conseguiu segurar Guam fora de casa, que venceu por sonoro 5-0 com o hat-trick do Can Life, Jason Can Life. E Guam, que é o número 193 do ranking, né? Bateu o Butão, que é o 186.
É o pior time, né, do ranking que se classificou.
Exato, isso mesmo. Porque o
É.
Paquistão estava na frente e Timor-Leste estava atrás também, né? Não passaram. O Sri Lanka pode passar, que é o 202.
É, segue Guam, então. Guam, gente, é um território não incorporado dos Estados Unidos. Ele fica ali no leste das Filipinas, pouco a sudeste do Japão, mais ou menos, dá para falar assim. Mas ele é mais. É, administrativamente, ele é igual a Porto Rico, certo? E não é um estado, sabe? Mas tem membro no Congresso, mas não é um estado americano. Perdão. E é o território mais próximo da Ásia, ali daquela região ali dos tigres asiáticos que os Estados Unidos têm. E o destaque de Guam é a importância militar, né? Porque tem uma base militar ali muito forte, que inclusive boa parte da economia de Guam, que tem 160 mil habitantes, 170 mil habitantes, vem da parte militar e a outra parte é turismo. E é justamente por causa dessa proximidade da Ásia que é muito importante militarmente para os Estados Unidos. Por outro lado, é claro, também é o primeiro alvo quando algum asiático quer atacar os Estados Unidos. Na Segunda Guerra, por exemplo, o Japão invadiu Guam. A Coreia do Norte já ameaçou Guam. Enfim, você ameaça, mas é alvo ali também. E mesmo assim, é um membro independente da FIFA. E disputou as eliminatórias para a Copa de 2018 e para a Copa de 2002. Né? E a tosse está atacada, desculpa.
Toma água.
E nunca ganhou nada. E só que nas eliminatórias de 2018, por conta do ranking, por causa da campanha na Copa Asiática, que foi um pouco melhor que irrelevante, o Guan entrou direto na segunda fase. Entrou direto na fase de grupos, mas também não conseguiu nenhum destaque, não ganhou nada para as eliminatórias da Rússia.
Guam é um país bonito, né? Uma ilha bonita, que se você ver no Google Imagens tem bastante muitas praias bonitas. E fica nisso, né? No futebol, embora tenha ganhado fácil do Butão na volta, né? Jogando em seus domínios, né? Mas não dá para falar que vai fazer grande coisa nas eliminatórias novamente.
É, não é, pô. Não tem 200 mil habitantes. Quer fazer o quê? Não dá. É, bom, mas foram esses os jogos, né? Só repassando. Mongólia, Bangladesh, Malásia, Camboja e Guam classificados para os grupos, né? E Macau e Sri Lanka aí a definir ainda. Bom, então temos 40 seleções na Ásia. Eu não vou falar quais são, porque são todas as outras, menos as 12 que a gente falou agora. E o sorteio dos grupos, né, dos oito grupos de cinco, vai ser feito dia 17 de julho, né, mês que vem, vão ser feitos os sorteios desses grupos. E Essa fase vai durar de setembro desse ano, né, de 2019, até junho de 2020. E então, nessa segunda fase, são grupos de cinco. E o primeiro classifica só, né, pro octogonal final que eu falei. Mas é interessante notar que as eliminatórias da Copa, na Confederação Asiática, também serve como eliminatórias para a Copa da Ásia. Dependendo dos resultados de onde os times vão sendo eliminados, eles vão entrando direto na Copa da Ásia ou em rodadas preliminares da Copa da Ásia. Então eles matam dois coelhos com um tiro só por lá, na verdade. Acho que até por ter muita seleção também, né? Porque é aquela história, no, na, na Conmebol, na Conmebol, é fácil você colocar todas as suas seleções para jogar a Copa América, porque tem pouca, né? Dá para formar uma Copa com todo mundo. Lá não dá para você formar uma Copa com 46 seleções. Então,
Sim.
você precisa de eliminatórias, né? Assim como é feito na
Sim.
Europa.
É,
Então, eles
a última Copa da Ásia reuniu 24 equipes, né, do continente. Então, dá para ter noção, né, disso.
É quase
E
metade.
dessas seleções aí que disputaram essa fase aí, nenhuma disputou a Copa da Ásia, para você ter ideia.
É até por isso que foram mal no ranking, né? Não
Sim.
conseguiram o ranking na FIFA e aí tiveram que disputar essa fase. Mas é isso que acontece. Na Europa, por exemplo, eles dividem, né? Tá acontecendo agora as eliminatórias para a Eurocopa e a partir do ano que vem, eu acho, começam as ele porque ano que vem tem a Eurocopa. E aí, a partir
É,
do ano que
depois da
vem,
Euro, é.
tem as eliminatórias para a Copa mesmo, né? Que aí eles dividem lá em grupo de 7, 6, 7, faz turno e retorno e boa. E uma repescagem depois. Então tem até menos datas, se for ver bem, né? Porque na Europa são 13 jogos, 14 jogos, no máximo 14 jogos, no máximo 14 datas, mais duas repescagens, 16 datas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 datas, né? Fora as repescagens depois. Então realmente precisa aí de um tempo maior. Não dá para dividir, então eles aglutinam, fazem duas eliminatórias em um torneio só.
É, e ainda tem a Liga das Nações, né?
Na Europa, né? Agora tem.
É.
Só uma curiosidade, que para ficar para a próxima fase aí. Líbano, Arábia Saudita e Síria declararam que não vão viajar para a Palestina, sob hipótese alguma. Mas a Palestina vai disputar, certo? Palestina é o número 99 do ranking da FIFA e ou o 17º entre os asiáticos. Então, no sorteio, pelo menos, né, nessa segunda fase aí com os grupos de 5, Líbano, Arábia Saudita e Síria não podem cair no grupo da Palestina, né? O sorteio já vai ser feito direcionado com esse critério.
Ah,
Depois,
já vai ter essa direção.
se forem para o octagonal, aí eu não sei como é que vai ser feito. Não sei se vai ser
É.
território neutro, se vão entrar no acordo, o que vão fazer. Mas acho que eles torcem para que a Palestina não passe, né? O que é bem provável, na verdade.
É, de fato, eles vão torcer para não passar. Não só por questões futebolísticas.
Mas é mais provável, né, gente? Porque, ó, se for pegar os oito primeiros do ranking da FIFA na Ásia, excluindo o Catar, tá? Irã, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, China e Iraque. Entre esses times e Palestina, você ainda tem Síria, que quase foi para a Copa no passado, Uzbequistão, que quase foi para a Copa no passado, Líbano, Omã, Quirguistão, Jordânia e Vietnã. E logo atrás se vem a Índia, que também tem uma liga, né, como a gente falou, que eles tentam estruturar. Então, assim, dificilmente Palestina vai passar. Que geralmente os oito primeiros acabam sendo os cabeças de chave, né? No máximo mistura ali um outro. Mas eu não sei qual é o critério para serem os cabeças de chave nesse caso. Não sei se são os oito primeiros.
O Catar vai participar, né, das eliminatórias.
Vai, aparentemente vai para treinar, né? Catar é o quinto da Ásia, né? O 55º no Mundial. Mas Catar tá no bolo, aparentemente.
Bom,
Bom para quem tiver no grupo do Catar, né?
pode ser. Já tem uma vaguinha ali a
É,
mais.
vai disputar com outros três times, não com outros quatro, né?
Bom, são oito grupos, né? Então, os cabeças de chave já seriam os oito primeiros do ranking?
Eu não sei. Eu não sei. Era para ser, né? Na... Teoricamente, sim, mas eu não achei, para ser sincero, o critério. É, infelizmente, não achei. Então, depois que fizer esse sorteio aí, no nosso episódio aqui no Copeiro, a gente fala para vocês como é que ficou. Mas eu não posso afirmar, não posso garantir que vai rolar desse jeito. Apesar de ser o mais lógico. Não tem divisão em potes, pelo que eu vi. Mas, enfim. É isso, galera. A Copa já começou. Clima de Copa. Tá sentindo o EA?
OEA?
EA, clima de Copa?
Clima de Copa, amigo.
Bom, mas é isso, gente. O nosso próximo episódio aqui acho que vai ser sobre o final da primeira fase da Copa Feminina, né? A gente fez a prévia da Copa Feminina e a gente vai fazer ao final da fase de grupos. A gente vai fazer entre a fase de grupos e o mata-mata. E vai ter convidado, hein, Fábio?
Vai, com certeza vai. A gente vai. É, organizar aí certinho as coisas. Pelo menos um já tá garantido.
Pelo menos
Uma.
está garantido.
Uma, vamos dizer assim.
Pelo menos uma está garantida já. É, deu spoiler do gênero do convidado. Bom, amanhã tem jogo do Brasil, mas a gente vai lançar esse podcast depois. Então, quando a gente lançar, vocês já vão saber o resultado de Brasil e Austrália na Copa Feminina. Tomara que o Brasil tenha vencido. E se o Brasil não venceu, eu mando aqui o meu fora vadão. Mas se o Brasil venceu, eu apoio.
É, meu fora vadão eu dei na prévia, então.
É, eu teria dado se eu tivesse participado da prévia também, mas alguém não deixou eu participar. Não,
Alguém?
brincadeira. É que eu não pude, eu não pude.
Grupos internacionais.
Eu não pude, eu não pude. É... Grupo internacionais chamado Namorada, né? Que tava em casa na hora da gravação. Então, de vingança, eu tô gravando isso aqui no Dia dos Namorados. Não, apesar de ser verdade essas datas, mas não tem relação um fato com o outro, tá? Só forcei a causalidade.
Será?
Fica no ar aí. Fica no ar. Mas vamos lá, então. É isso que aconteceu. Temos já aí os primeiros eliminados da Copa da Rússia. Da Copa do Catar, perdão. Primeiros eliminados da Copa do Catar. Que, lembrando, vai ter 32 seleções, né? O Infantino desistiu do rolê aí de 48 nessa Copa.
Graças a Deus.
Mais pra frente, talvez a gente até pode fazer um vídeo explicando. Um vídeo, não. Um podcast explicando por que isso aconteceu. Mas, por enquanto, eu recomendo vocês darem uma passada no canal do YouTube do Biratan Leal, comentarista da ESPN, colaborador do Trivela, e ele é o livro do Desimpedidos, para quem acompanha. É, ele fez alguns vídeos lá sobre futebol, geopolítica, explicando algumas coisas, e um deles é justamente sobre o Catar e por que o Infantino desistiu das 48 seleções. Tem motivos políticos, e não só dentro da FIFA, motivos geopolíticos ali, de relações internacionais também, que influenciaram nisso. Tá muito da hora. Mas se vocês quiserem, comentem aí que a gente faz um mais aprofundado, quem sabe um dia aí. Isso é um tema bem legal, eu gosto bastante disso. Mas enfim, galera. O recado é esse, tá? A gente tem o Copeiro no Twitter, Copeiro FC, procurem no Twitter. Aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, a gente está no canal da Locomotiva Esportiva. É, se inscreve, segue, compartilha, manda para todo mundo. E vamos deixar o Copeiro grande, tá? O Copeiro, a gente começou agora, tá com um pouquinho de seguidor, vamos aumentar isso daí. Algum recado antes de despedir, Fábio?
É, apesar de terem sido disputas de nível baixo, né, no ranking da FIFA, começou a Copa do Mundo e agora vai até 2022.
Fala o nome do artilheiro de novo.
O Sharel Fikri.
Isso aí, mandou bem, tá bem na pronúncia. Treinou, menino.
Aprendi Malawi rapidinho.
Isso aí. Malawi?
Sei
Tem
lá.
Malawi?
É, sei.
Não, não.
Malawi é o país, mas.
Não, é Malásia. Malawi é na África.
Mas a o idioma.
O idioma? É língua malaia. Não é Malawi, é Malaia. Caramba.
Malaio.
Ele fala malaio, é. Olha só. Gente,
Malaio.
tá bem, gente. Também é cultura, também é cultura. É que a capital da Malásia é Kuala Lumpur, e ela é uma das cidades ali, uma das mais importantes da Ásia, né? E é uma cidade. Kuala Lumpur é uma cidade meio cosmopolita também, na medida do possível, né? Não é uma Hong
Sim.
Kong, né? Não é uma Hong Kong da vida, mas na medida do possível ela é uma cidade cosmopolita também. E ali sim, fala assim um pouco de inglês também, mas é
A
no
Lásia e
geral.
Singapura juntos ali, né?
Isso, no geral, aparentemente aqui é a língua malaia mesmo. É isso aí. Bom, só corrigindo uma informação, tá? Eu falei que a Confederação Asiática teria Catar mais 4 vagas, certo? Na verdade, é o Catar e mais 4 vagas e meia, porque eles têm 4 vagas diretas e mais uma para repescagem intercontinental. Então, há a possibilidade de termos 6 asiáticos na próxima Copa, certo? Eu esqueci de falar isso.
E o asiático enfrenta quem na repescagem?
Cara, eu não sei se isso foi definido ainda, viu? Se foi, eu não achei. Ah, não, o formato. Ah, não, não tem mesmo.
Não tem.
Formato vai ser anunciado em julho de 2019, mês que vem.
Aguardemos.
Vai ser anunciado o formato da repescagem intercontinental. Então, tem 4 vagas e meia, 4 diretas, mais a do Catar, e ainda pode ter um sexto via repescagem. Ano passado não rolou, para a Copa de 2018 não rolou. Mas é isso aí. Um último recado aí, Fábio.
Não, acho que já falamos suficiente aí. Começou a Copa.
Começou a Copa, galera. É isso aí, então. Se tiver alguma sugestão de tema aí, manda pra gente. Futebol de seleções com foco nas Copas do Mundo. Até a próxima. Se inscreve no canal. Abraço.